Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre o bullying, como enfrentar a situação nas famílias e nas escolas. O bullying, então, é um dos temas que tem merecido destaque e atenção socialmente falando. Participam desta conversa o psicólogo e professor universitário Matheus Vieira, a professora da Universidade Federal do Paraná, Loriane Trombini Frick, e o superintendente de educação da Secretaria Estadual de Educação, Rafi Gomes Alves. Neste bloco, eu queria que os senhores me ajudassem a orientar as famílias a entender aí, naturalmente, na idade, qual é a idade aí que exige mais atenção para que os filhos aí não passem por uma pressão como o bullying exerce, identifiquem possíveis agressores ou possíveis vítimas. Tem sintomas, digamos assim, Matheus?
Não sei se a palavra certa seria sintomas, Lígia. A gente pode dizer assim, a gente entende hoje que existe o que a psicologia vai falar da síndrome normal da adolescência, E o que é isso? Síndrome já é algo que sai do normal. Então, assim, o adolescente, quando ele deixa de ser criança, como eu disse no início, ele vai buscar a sua identidade. A única coisa que ele sabe é que ele não quer mais ser o filhinho do pai e da mãe, que obedece, que vai nos mesmos lugares, que tem que ir no almoço de família, que vai fazer tudo o que os pais querem que ele faça. Então, ele vai ter essa síndrome porque ele está numa extrema confusão buscando seu lugar no mundo. Por que que é uma síndrome da adolescência normal? Porque isso é normal entre todas as pessoas. Para ele se achar no mundo, ele primeiro precisa se afastar dos pais. Daí a ideia da adolescência rebelde. O que não quer dizer que todos são rebeldes. E aí depende de como os pais constroem essa relação com o filho no seu desenvolvimento. Isso é mais comum, essa rebeldia, porque, como eu disse, os pais vêm de uma criação mais estanque, mais fixa, com os papéis determinados, e os pais não entendem que o filho está crescendo e que quando cresce ele quer buscar seu espaço. Então o filho fala que quer sair, os pais brigam. O filho fala que quer pintar o cabelo, que quer colocar um piercing, os pais brigam porque isso não se faz, porque isso está errado, e o filho, sabendo que não quer concordar com os pais, ele vai e faz, porque ele quer achar o seu lugar. Ao passo que quando os pais têm um diálogo mais aberto, pode ter um diálogo como: filho, por que você quer fazer isso? Vai ficar bem para você? Você sabe quais são as consequências? Isso é reversível ou não? Então vamos lá, eu te ajudo, eu acompanho você nesse processo. Então quando existe uma relação de parceria dos pais com o filho, essa busca de identidade, ela é mais branda, porque o filho não precisa buscar tanta rebeldia, porque ele consegue esse espaço sem bater de frente com os pais. Agora, quando você fala quais são os sintomas, é à medida que isso começa a ser muito exacerbado. Normalmente, essa rebeldia vai ser mais intensa à medida que os pais forem mais rígidos, mais fixos, mais inflexíveis, onde não permitem que esse filho cresça, onde não permita que esse filho tenha as próprias vontades, a própria identidade, os próprios gostos. Porque o que é muito comum é que os pais desejam e planejam uma série de eventos para o futuro do filho. Ah, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser isso e aquilo, aí de repente o filho cresce, quer ser artista, quer ser músico, e uma série de outras coisas que os pais não entendem. E não entendem que aquilo pode ser só da adolescência. Ele quer experimentar essa vida de ser músico, ele quer experimentar aquilo outro, e talvez ele volte. E independente se ele voltar ou não, os pais, é importante que eles entendam que o filho, ele tem uma vida própria, uma identidade própria. Então, quanto maior for esse diálogo entre pais e filhos, mais fácil perceber as mudanças que ele está ocorrendo, porque os pais conhecerão mais esse filho. Ao passo que, vamos pensar, pais muito rígidos, muito bravos, que não dialogam, têm um contato, uma relação com os filhos na base da autoridade, do castigo, até de algum tipo de violência. Esse filho, à medida que vai passar por qualquer situação, desde um término no namoro, ele vai correr para qualquer um, menos para os pais. Então os pais dificilmente verão algum sintoma inicial de algum processo, porque os pais não estão enxergando esse filho. Os pais vão perceber quando algo mais grave acontece. Então, de repente, só para fugir um pouco do bullying, para isso ficar um pouco mais claro, num término do namoro, que a pessoa está muito mal, quando a filha ou o filho tenta um suicídio, por exemplo, porque não soube lidar com isso, aí os pais se dão conta do que está acontecendo. Ou quando, ou então já no caso do bullying, um jovem que de tanto sofrer agressões na escola chega, como você citou os casos aí, e faz um atentado na escola, aí os pais vão olhar e falar: olha, meu filho estava fazendo isso. Estava acontecendo o tempo todo debaixo do nariz deles, só que eles não estavam enxergando. Então, esse contato próximo de entender, dialogar e respeitar, eu acho que a palavra é bem essa, respeitar que o filho não é uma extensão dos pais. É, eu acho que isso pode ser o dado mais importante para acompanhar o que está acontecendo no desenvolvimento desse jovem.
Quando eu falei sintomas, Matheus, é porque a gente também tenta identificar através do que a pessoa apresenta, né?
Sim.
Digamos, uma vítima de bullying. Eu vou ler aqui o que eu tenho e você diz se você concorda ou não, e até os outros participantes podem falar aqui. É, quando a criança sofre bullying na escola, ela apresenta, não é regra, mas em linhas gerais, medo ou desinteresse de ir à escola, mudança no comportamento, baixo rendimento escolar, ou, em casos mais graves, hematomas e até materiais escolares estragados, muitas vezes pelos agressores. Claro que aqui são pontuações específicas do bullying e da agressividade que essas crianças podem estar enfrentando e não são regra, mas podem ser considerados pelos pais?
Podem sim. É, foi bem dito, não sei se seria regra, até porque existem inúmeras maneiras dessa situação acontecer, mas normalmente, principalmente, o desinteresse em ir para a escola. A questão do rendimento, já acompanhei casos onde, curiosamente, a pessoa ela se empenhava ainda mais por uma questão até de ter algo como provar. Assim, ó, se eu sou, por exemplo, o gordinho, não era o caso, mas enfim, pelo menos eu vou ser o gordinho mais inteligente. Então ele usou isso para estudar. Mas a questão do desinteresse para a escola acaba sendo muito forte, considerando que essas situações de bullying normalmente acontecem nos grupos escolares, que é onde a criança acaba passando a maior parte do tempo, quando não está em casa.
Sim. E ainda existem muitas divisões de grupos, Loriane, não sei se você pode nos ajudar, ou o Raf, de grupos mesmo, né? Por exemplo, assim, os que são mais agressivos, na escola, eu estou falando no ambiente escolar, dos adolescentes, né? Eu não vivo mais esse ambiente para entender como é que se dá na prática, né? Tem aqueles que se encontram porque gostam de estudar, antigamente eram os nerds, sim, hoje são os high techs também, aqueles que são mais esportistas, aqueles que são um pouco mais, digamos, a autoestima deles é diferente. Como é que é hoje essa integração na escola?
É como era antes, né? Os grupos são diferentes, talvez os interesses tenham modificado, mas como a gente já disse, o interesse em participar de um grupo, em fortalecer grupos, ele cresce, né, principalmente a partir dos 9, 10, 11, 12 anos, né, que é essa fase de constituição da identidade e necessidade de grupos. Então, claro, as crianças, elas vão fortalecer os seus vínculos, né, aquelas amizades mais pontuais, aquela tolerância que eles tinham por trocar de escola e mudar de amigo, se hoje não tá legal com um, amanhã já faz amizade com outro, isso vai se tornando mais importante para a criança, né? Se ela perdeu uma amizade ou se ela for excluída de um grupo, isso vai ficando mais caro para ela, né, em função dessa necessidade de pertencimento a esse grupo. E é esse grupo que acaba legitimando esse tipo de comportamento na escola. Até porque uma das características do bullying, em função desse fenômeno de grupo, de fazer para se sentir pertencente, uma agressão ela até pode acontecer lá no cantinho, num corredor, o agressor viu o seu alvo, vai lá e agride ele. Pode até acontecer lá, mas a chance dele acontecer quando tem alguém olhando é muito maior. Quem agride, agride para ter esse feedback do grupo. O grupo valoriza isso. Então, se ele fizer lá no cantinho que não tem ninguém vendo, ele vai dar um jeito de contar para os outros o que ele fez. Então, se você conversa com as crianças e com os adolescentes, eles sabem dessas situações, né? Então, às vezes, o nosso olhar adulto para essas situações, a gente não identifica. Às vezes, a criança está mostrando um desinteresse, e a gente fica pensando assim, nossa, deve ser normal em função da idade e tal, não dá muita importância para aquilo. Pessoas de referência dessa criança que tem um espaço de escuta, que trato não como aquela coisa, lá vem ele de novo com esses papinhos de adolescência que eu não aguento mais.
Né? Mas dá atenção.
Exatamente.
Né?
Quando ele vem me dizer, olha, tá acontecendo alguma coisa comigo, eu trato aquilo como realmente importante para ele, ele vai se sentir acolhido. E também porque os nossos discursos muitas vezes são de, não dá bola para isso, isso é normal.
Minimiza,
ou seja,
né?
A gente minimiza esses sentimentos, essas coisas que acontecem entre eles.
Temos que prestar mais atenção, né? Dar uns 5 minutos ali para entender também, adulto, né? Digerir essa situação e o quão importante isso é para a criança e para o adolescente. Rafa, por favor.
Eu acho que, né, os pontos que estão sendo tocados aqui, né, são bem importantes. Eu queria só dar uma retomada, né, em relação à questão, talvez, em como tanto o trabalho conjunto entre pais, né, e professores e gestores, né, eles podem, né, trabalhar de forma conjunta para, né, para atuar, para que a gente minimize os casos, né, de violências, tanto verbal quanto, né, física, não física, né, que acontece, que talvez isso, né, desencadeie em outras questões que são não desejadas, né? Mas então é essa parceria, por exemplo, quanto também o pai ou o responsável, né, por exemplo, acabou o dia, né, o filho chegou na escola, e aí, o que aconteceu na escola? Uma conversa simples, né? O pai não precisa ser doutor, não precisa ser, não ter um curso superior para, né, para fazer esse tipo de conversa. O que você aprendeu hoje? Né, começar um pouco, né, uma abertura de diálogo, que nessa abertura de diálogo, né, eu acho que a confiança talvez ela é retomada, né, tanto a Loriane quanto o Matheus pode complementar isso, né, por favor. Mas assim, eu acho que buscar coisas simples, né, do dia a dia. Então, chegou o final do dia, por exemplo, né? E aí, né? O que aconteceu, Rafa, no dia? Como é que foi na escola? O que está acontecendo? Outra questão também é identificar mudança de comportamento, né? Se você teve uma mudança de comportamento brusca, né, precisa conversar, tem que entender o que está acontecendo. Eu sei que às vezes tem uma dificuldade do pai ter essa conversa com os filhos, né? Mas são os filhos, isso não vai acontecer de outro lugar. Uhum. Né? Então a gente precisa também se responsabilizar por isso. E a mesma questão na escola, né? A escola identificar, né, que algo está acontecendo de forma, né, mudou o comportamento. Tem situações, por exemplo, né, talvez ter um momento de recreio, um momento de sala de aula, né, são momentos ali, principalmente o recreio, um momento onde você tem um público maior, né, então ali ter pessoas acompanhando aquele recreio para acompanhar também se tem alguma situação que está sendo vivenciada que não é adequada. Mas o diálogo entre escola e família na mudança de comportamento, né, para entender o que está acontecendo na escola, um avisar o outro, olha, o que está acontecendo com fulano, estou achando que ele está um pouco triste, né, ter uma conversa também com o estudante, com outros colegas, né, como a Loriane trouxe, às vezes o estudante ele não tem facilidade de chegar talvez para o professor diretamente, ele chega para outro colega. Então ter esse tipo de, né, de protocolos ali na escola, de combinados com os pais também, né, para atuar. Né, se a gente não consegue, eu acho que não dá é para não prestar atenção, não dá é para deixar passar e achar que é normal. Né, se tem alguma coisa que está chamando a atenção quanto à mudança de comportamento ou uma situação estranha, vai investigar, conversa, né, o diálogo acho que é o primeiro passo para qualquer coisa.
Com certeza. Senhores, vou fazer mais um intervalo, já a gente volta para o último bloco do Em Pauta, falando sobre este assunto tão importante, né, e de alerta para as famílias que estão nos acompanhando aí através do rádio.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.